1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Quais são os desafios em ano de pandemia? A diretora executiva do UNAIDS, Winnie Bianima, falou sobre estes desafios num discurso transmitido recentemente online. Ela disse que a Covid está ameaçando o progresso que o mundo fez em saúde e desenvolvimento nos últimos anos, incluindo os ganhos feitos contra o HIV/AIDS. E, como todas as epidemias, está ampliando as desigualdades que já existiam, desigualdades de gênero, ela se refere, racial, sociais, econômicas. Então, ela diz que o mundo está ficando mais desigual, entre outras preocupações, obviamente, que ela também ressaltou os avanços obtidos, né, o movimento do HIV contra o HIV/AIDS, o trabalho feito nas comunidades pelo mundo para tentar conter. Essa que é uma epidemia. A gente teve um assunto tão relevante que tomou todas as nossas atenções neste ano, que nós estamos esquecendo de discutir outros temas importantes de saúde global, como é o caso da luta contra a AIDS, HIV/AIDS. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Ricardo Vasconcelos, é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor Ricardo, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom estar aqui de novo. Bom dia, ouvinte.
Muito obrigada por atender sempre a nossa solicitação, doutor Ricardo. Estão aí os desafios, né? Como é que está a luta contra a AIDS em ano de pandemia, doutor?
Esse aviso que o Programa Conjunto das Nações Unidas, que se debruça sobre a epidemia de HIV/AIDS, que é o chamado UNAIDS, é um aviso que preocupa bastante a gente mesmo. A gente sabe que não é só o sexo sem camisinha que transmite o HIV, mas o racismo também transmite, a falta de educação também transmite, o machismo também transmite, a homotransfobia também transmite, né? Uhum. E como você acabou de citar, o aumento dessas desigualdades e discriminações coloca em risco os avanços que a gente já teve nessa epidemia. Mais ainda, eu digo que naquele momento em que a gente estava com as lojas fechadas, restaurantes fechados e todo mundo trancado em casa, um dos grandes medos que todos que trabalhamos com HIV tínhamos era que houvesse alguma descontinuidade na prestação do atendimento ao contínuo de cuidado do HIV, né? Que é um contínuo bem grande, desde informação sobre prevenção, distribuição de insumos de prevenção, como camisinha, PrEP, PEP, testagem para fazer diagnóstico e o acompanhamento das pessoas que já vivem com HIV. Qualquer pequena interrupção nesse cuidado poderia trazer uma caminhada de muitas casas para trás naquela caminhada que a gente faz já há 40 anos no controle do HIV. Parece que isso não aconteceu, mas precisamos ver o resultado dos boletins epidemiológicos de HIV. Coisa que sempre é divulgada hoje, no dia 1º de dezembro. Estamos ansiosos.
Sim, para saber exatamente como é que se comportou esse trabalho todo, né? Quais foram os resultados desse trabalho neste ano, porque de alguma maneira houve um desvio de atenções, né? Talvez das próprias pessoas, talvez dos que cuidam disso. E fica a preocupação também, doutor Ricardo, eu gostaria de ouvi-lo. Há quanto tempo está se lutando para buscar uma vacina, né? Contra esse vírus. Então, com alguns passos importantes.
A gente tem o primeiro caso de infecção por HIV descrito no mundo no ano de 81. Já no ano de 87, estava acontecendo o primeiro ensaio clínico de vacina de HIV. Então, a gente fala que, nossa, como a vacina de Covid está demorando para ficar pronta, a vacina de Covid está, assim, batendo todos os recordes de história de vacina. Mas, apesar de, em 87, a gente já ter um ensaio clínico de vacina de HIV, até hoje, das várias candidatas que já foram testadas para a vacina de HIV, a gente só teve uma que teve um resultado modesto só. Foi uma vacina testada na Tailândia, cujo nome era RV-144, e ela conseguiu diminuir em 30% a chance de uma pessoa se infectar por HIV. E uma coisa que eu gosto desse assunto Covid está tão no ar é que está todo mundo interessado nesses números e na maneira como os testes de vacina são feitos, né? Então, se hoje sair um resultado de vacina de Covid que mostra que diminui em 30%, todo mundo vai achar ruim. foi isso que foi encontrado na vacina de HIV RV-144. No entanto, a gente aqui na USP está testando uma vacina nova agora, um estudo chamado Mosaico, que promete ter uma proteção muito, muito maior. Em macacos que foram testados com essa vacina, a redução foi próxima de 70%. Então, estamos com uma candidata boa aí nas mãos agora.
Como é que é o nome dessa candidata, desse imunizante que vocês estão testando?
O estudo se chama Mosaico.
Mosaico.
Estamos fazendo recrutamento aqui no Centro de Pesquisas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e estamos procurando por recrutando voluntários.
Olha só, desde quando está sendo feito, professor?
Faz menos de um mês que a gente começou a recrutar.
Opa, novidades. Nossa, notícia fresquinha essa então, hein?
Fresquinha.
Que a gente está trazendo aqui para o ouvinte da Rádio USP. Quer dizer, vocês estão buscando, então, pessoas que participem de testes. É muito importante isso também, tem esse lado. Gostaria que o senhor falasse quem que pode. Então, vamos aproveitar a chance. Eu já mudei o rumo da conversa aqui, professor. Eu quero saber quem... É claro, é assim que funciona. Como é que faz para participar? Qual é o perfil das pessoas que podem? Tem um limite de idade? Eu quero que o senhor explique, então, um pouco sobre isso.
Vamos lá, eu explico. Assim como em todos os testes de vacina contra algum agente, a gente procura por pessoas que sejam vulneráveis a esse agente. Uhum. Vacina de Covid, a gente procura por pessoas que estão sob risco de pegar Covid. Vacina de HIV, a gente procura por pessoas que estejam sob risco de se infectarem por HIV. No Brasil, as populações mais vulneráveis são homens gays e bissexuais e pessoas trans, homens e mulheres trans, com mais de 18 anos, até 60 anos de idade, que se interessarem, podem entrar em contato com o nosso programa de educação comunitária do HC, do Hospital da Clínica, que é quem faz esse recrutamento. O contato pode ser feito através do Instagram, que é @PEC, Programa de Educação Comunitária, .HCFMUSP.
Professor, repete que deu uma falhazinha, uma falha de áudio quando o senhor começou a falar.
@PEC. .HCFMUSP. PEC é de Programa de Educação Comunitária. Ponto Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. PEC.HCFMUSP. E tem um e-mail também que é o agendamento.estudos@gmail.com. Então, interessados, entrem em contato. Estamos procurando.
Ah, que ótimo. Olha, tá aí, portanto, essa que é uma vacina promissora, pelo menos até os testes realizados em animais, em macacos, até o momento, mostrando uma eficácia. E ela tem uma tecnologia, deixa eu aprofundar um pouquinho a discussão, porque a gente também está se metendo a cientista, viu? E a gente quer saber como é que é a tecnologia, porque como da Covid, a gente tem dito, olha, um é vírus atenuado, outro é um outro vírus que você pega e veste com características do vírus para, né, enganar o sistema imunológico e fazer ele reagir, pensar que é o vírus, mas e como é que é essa tecnologia aí do Mosaico? De que tecnologia é essa? É muito diferente?
Mosaico é uma vacina que utiliza vetor.
Vetor.
Então, a gente pegou um vírus, outro, que é um adenovírus 26, que é um vírus que não infecta os seres humanos normalmente, que é inofensivo para seres humanos. E o que a gente fez? Dentro do DNAzinho do adenovírus 26, do material genético dele, a gente enxertou várias informações genéticas para produção de proteínas do HIV. E aí, quando uma pessoa é vacinada com essa vacina de Mosaico, esse adenovírus 26, ele se multiplica e acaba produzindo, além das suas próprias proteínas, aquelas proteínas enxertadas que a gente botou no material genético dele. São as proteínas do HIV. E aí, a pessoa vai produzir uma resposta imune contra as proteínas do HIV sem nunca ter encontrado com HIV na vida. E aí, na próxima vez que ela encontrar com HIV, ela vai saber se defender desse vírus.
Tá.
É muito parecido com a vacina de Oxford, de AstraZeneca. Mesmo método, muito parecido com essas vacinas mais modernas, que não utilizam subunidade, nem vírus atenuado, nem vírus inativado. Utiliza como se fosse um cavalo de Troia. A gente coloca as informações do HIV dentro de um vírus inofensivo, para ele levar lá para dentro do corpo da pessoa.
Nossa, que bacana, né? Vejam só como está caminhando a ciência. Muito bem. Interessante, tomara os resultados caminhem de forma bastante promissora. Agora, vai seguir um tempo, digamos, normal de pesquisa de vacina, professor? Porque, como o senhor disse, a Covid está fugindo a todas as regras diante da urgência. Então, quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Essa deve seguir aquele ritmo mais tradicional.
Exatamente.
Né, dos testes com vacinas.
Essa vacina mosaico começou seus testes lá no laboratório, na plaquinha de vidro, faz 5 anos já, Roxane. Então, há 5 anos que a gente tem uma candidata à vacina que passou por todas as etapas pré-clínicas e de fase 1 e 2 em seres humanos. Em seres humanos, o que a gente já sabe é que as pessoas que até hoje foram vacinadas com a vacina do mosaico conseguiram produzir anticorpos e imunidade da mesma maneira que os macacos produziram, aqueles que foram protegidos do HIV. Resta saber se esses anticorpos são capazes, também em seres humanos, de trazer uma proteção contra a infecção por HIV. Quem vai responder essa pergunta são dois estudos, o mosaico, que a gente está conduzindo aqui, e um estudo chamado Imbocodo. Imbocodo é uma palavra africana, justamente porque o estudo é conduzido na África subsaariana. Por que lá? Porque lá a principal população acometida pelo HIV é a população de mulheres heterossexuais de gênero jovens. Então lá eles incluíram 2.600 mulheres cis hétero jovens e aqui a gente está incluindo 3.800 participantes homens, gays e bissexuais e pessoas trans. Dessa maneira você vai conseguir demonstrar a eficácia da vacina protetora em todas as populações mais acometidas pelo HIV no mundo.
Olha só que interessante, quanta informação bacana o professor está passando para a gente. Vou acompanhar atentamente, viu, professor? E tendo novidade, chama aqui a gente para poder contar,
divulgar,
claro. A gente precisa acompanhar e as pessoas.
A ciência não consegue fazer nada sem participantes que estejam dispostos a doar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu sangue e com um pouquinho de boa vontade, eles conseguem ajudar toda a comunidade, né?
É isso mesmo. Agora, professor, vamos voltar lá no início da conversa, que é o seguinte: que maravilha quando tivermos uma vacina. Que bom que já temos vacinas para doenças importantes, para prevenir doenças importantes, né? Não vamos deixar de usar uma vacina quando ela já está à disposição. Olha quanto tempo leva, quantos recursos, me preocupou isso. Quer dizer, tanto dinheiro sendo direcionado para a Covid nesse momento, diante da urgência. Será que outras vacinas para outras doenças importantes, nem se fale qual é a importância, a dimensão do HIV-AIDS? Hoje o paciente convive com o vírus, com a doença, com o controle da carga viral, mas é uma doença que ainda não tem cura, então é importantíssimo. Vamos falar, enquanto as vacinas não chegam para prevenir doenças dessa importância, as pessoas não podem deixar de se esquecer, como agora com a Covid a gente está martelando todo santo dia, o que é que para esse vírus respiratório a gente precisa fazer para se proteger? No caso do HIV, professor, vamos repetir tudo o que a gente tem que falar sempre.
Claro,
a educação, né?
E é impossível a gente não fazer o paralelo do HIV com a Covid, né? Eu percebo muito que a gente está em relação à Covid naquele momento da década de 80 e 90 do HIV, em que, para a prevenção, a gente só tem disponível as chamadas medidas comportamentais, que é distanciamento social, lavar as mãos, usar máscara. É muito parecido com a década de 80 e 90, quando a gente só tinha o chamado ABC, que os americanos chamavam, que era o A de abstinência, B de be faithful, seja fiel, e C de condom, camisinha. Então, imagina que a gente ia conseguir controlar uma epidemia de HIV.
Nossa.
Dizendo para a pessoa, não transe, se transar, transe sempre com a mesma pessoa, e se transar com mais de uma pessoa, use camisinha. Era isso que a gente tinha na década de 80 e 90. O controle naquela época da disseminação desse vírus foi muito pobre. O impacto foi muito pequeno. E hoje a gente tem toda um cardápio de prevenção em que cada pessoa consegue encontrar aquela estratégia que cabe na sua vida de prevenção. Além da camisinha, que é maravilhosa e protege não só do HIV, mas também de outras infecções sexualmente transmissíveis, a gente dispõe das chamadas prevenções biomédicas, que utilizam antirretroviral para diminuir a transmissão do HIV. Antirretroviral, tanto na pessoa que vive com HIV, uma vez que uma pessoa que tem HIV e que está sob tratamento antirretroviral com carga viral indetectável, essa é uma pessoa que não transmite o seu vírus por via sexual para suas parcerias. Uhum. Ou também o uso do antirretroviral na pessoa que não vive com HIV. E aí a gente tem as duas profilaxias, a PrEP e a pós-exposição, PrEP e PEP, respectivamente. O que significa profilaxia pré e pós-exposição? É você dar remédio para quem não tem HIV para que ela não se infecte pelo HIV. Isso é extremamente potente, funciona muito bem para proteger a pessoa do HIV. Isso é extremamente seguro, não tem efeitos colaterais graves e isso está disponível pelo SUS. Uhum. Então, se uma pessoa percebe que só com a camisinha não está conseguindo se proteger do HIV, busque por PrEP e PEP. A PrEP é como se fosse um anticoncepcional que você toma diariamente para não se infectar com HIV, enquanto a PEP é como se fosse uma pílula do dia seguinte. Você toma depois de uma relação em que houve um acidente não planejado para você não se infectar com HIV. Eu só faço uma correção que não é uma pílula do dia seguinte, a PEP é uma pílula do mês seguinte. Você tem que começar a tomar os medicamentos até 3 dias depois da relação de risco, e você toma por 28 dias esse medicamento. E dessa maneira você bloqueia a transmissão do HIV. Uhum. Nos lugares do Brasil que já estão conseguindo implementar essa prevenção combinada, que é como a gente chama, de maneira mais expandida, como é o caso de São Paulo, o que a gente está vendo é um despencar no número de novos casos de infecção por HIV registrados todos os anos. No ano passado, o boletim epidemiológico lançado no dia 1º de dezembro de 2019, a cidade de São Paulo mostrou que de um ano para o outro, o número de novos casos de HIV registrados por ano tinha caído em quase 20%. Uhum. Eu estou ansioso para ver o boletim desse ano, para ver o quanto mais que caiu. Isso porque São Paulo entendeu que a melhor estratégia de prevenção contra o HIV para uma pessoa é aquela estratégia que a pessoa escolhe e que é capaz de usar de forma correta e constante, seja ela camisinha, seja ela tratando o HIV do parceiro, ou seja ela PrEP ou PEP.
Muito bom. Quanta informação importante, professor. Então, aí os recursos que a ciência tem já estão colocando à disposição todos os recursos enquanto a vacina está sendo estudada, né? Professor Dr. Ricardo Vasconcelos, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, Tiane. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.